E o nosso assunto é a participação dos jovens no mercado de trabalho. De acordo com dados do Ministério do Trabalho e Emprego, essa participação ainda não retornou ao patamar pré-pandemia. E para conversar com a gente sobre este assunto, estamos ao vivo com a analista de recursos humanos do Instituto Brasileiro Pró-Educação, Trabalho e Desenvolvimento, Juliana Nunes. Olá, boa tarde, obrigada pela entrevista aqui na CBN.
Oi, boa tarde, eu agradeço a oportunidade.
Bom, Juliana, primeiramente, né, o que dizem esses dados do Ministério do Trabalho e Emprego?
A gente percebe que realmente ainda as contratações de jovem aprendiz não voltaram ao que a gente gostaria, né? O Brasil hoje ele tem um potencial de 1 milhão e 10 mil jovem aprendiz. Atingimos uma marca histórica no mês de abril de 600 mil jovens contratados, mas ainda a gente tem potencial para mais, né? E a pandemia, assim como todos os setores, ela causou muitos estragos e a gente pode colocar alguns pontos com relação a isso que prejudicaram esse restabelecimento, né, dos jovens aprendizes no mercado de trabalho. Um deles é a própria informalidade, né? Então, muitos jovens ainda trabalham na informalidade, trabalho infantil também é muito grande no país, infelizmente. As empresas ainda estão em recuperação por conta das questões da pandemia, e também a evasão escolar, né? Para o jovem poder participar do programa Jovem Aprendiz, ele tem que estar estudando ou ter concluído o ensino médio. E, infelizmente, a gente tem uma parcela grande da população em idade escolar que não frequenta a escola.
Uhum. E o que isso significa, tanto para a economia quanto para a formação do jovem?
É uma perda muito grande, né, de recursos, porque o programa Jovem Aprendiz, ele para as empresas, ele tem um custo baixo de contratação, né? Então, as empresas recolhem menos encargos trabalhistas. Por outro lado, tem o benefício da mão de obra do jovem. Então, impacta muito na economia, nas questões sociais como um todo. O programa Jovem Aprendiz também, ele é a única política pública intersetorial, né? Educação, trabalho e renda. E quando não há contratação do aprendiz, muitos outros aspectos da vida social, inclusive do jovem, são afetados, né? Então, a gente sabe que os jovens trabalham para ajudar muitas vezes em casa e com a falta do salário, do recurso financeiro, acaba prejudicando a condição familiar também.
Uhum. E esse cenário, ele se reflete em todos os estados brasileiros ou tem uma diferença?
Tem diferença, né? A gente percebe que por conta do desenvolvimento econômico, os estados do Sudeste, Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo estão um pouco à frente dessas estatísticas, né? Mas ainda outros estados têm essa dificuldade de alcançar essas contratações de aprendizagem. Dentro do SBET, a gente pode destacar um avanço muito grande de contratações na Bahia e no Ceará também, que mudam um pouco essa realidade dos dados do Ministério do Trabalho.
Uhum. Você falou da informalidade, né? O que isso representa? Por que tem tanta informalidade entre os jovens?
É por falta do desconhecimento mesmo, né? O programa Jovem Aprendiz ainda ele não é muito conhecido no Brasil. Então, o jovem, quando ele vai entrar no mercado de trabalho, ele encontra algumas barreiras, que é a falta de qualificação e a falta de oportunidade, a falta de experiência, né? Então, ele acaba se sujeitando a trabalhar na informalidade, né? Então, vai num bairro, numa lojinha de bairro, ele vai atuar por alguns reais por dia, mas sem um registro em carteira, sem os seus direitos garantidos, sem os seus benefícios, né? Então, o jovem acaba não conseguindo conhecer o programa Jovem Aprendiz. Nós, do SBET, a gente tem um programa muito bacana de orientação profissional para os jovens, né? Então, o que é essa orientação? Nós vamos nas escolas estaduais, nós temos parcerias com as secretarias de educação, né, do Brasil, e aí nós vamos nas escolas estaduais de ensino médio. E aí a gente chega lá e conta para o jovem sobre o programa Jovem Aprendiz e sobre o programa de estágio também, né? E eles ficam maravilhados, porque eles não acreditam que existe um programa que vai proporcionar para eles o primeiro emprego, né, para solucionar o problema da falta de experiência e, ao mesmo tempo, a qualificação profissional. Porque o jovem ele inicia o emprego, o trabalho, e, ao mesmo tempo, ele inicia um curso conosco de acordo com a função que ele vai exercer na empresa. Tá? Então, no final desse programa, ele sai com a experiência que ele tanto precisava e também com o certificado do curso que ele concluiu, com a qualificação. Então, isso é muito bacana, porque quebra aquele ciclo, né? E ele pode iniciar uma nova carreira e seguir tranquilamente essa jornada profissional.
Uhum. Qual que é a diferença entre o estágio e o programa do Jovem Aprendiz?
Então, o programa Jovem Aprendiz é destinado para jovens de 14 a 22 anos que tenham concluído ou estejam estudando o ensino médio. Tá? O jovem ele é registrado em carteira, né, jornadas de 4 a 6 horas, e junto com o emprego, com o trabalho, ele faz o curso aqui no SBET. Né? O programa de estágio é um programa, é um contrato, ele não é carteira assinada, mas é um contrato legal, né? Ele é um contrato entre a instituição de ensino, o estagiário e o SBET como entidade integradora. Né? O estágio é destinado para quem está estudando, seja nível médio, técnico ou superior. Ao invés do jovem receber um salário, ele recebe uma bolsa auxílio mais o vale transporte. Também é no máximo 30 horas semanais.
Uhum. No caso do jovem aprendiz, tem áreas específicas ou normalmente todas as empresas têm esse percentual para o jovem aprendiz?
As empresas, para cumprirem a cota de aprendizagem, são empresas com mais de 7 funcionários. Tá? E essa cota como se calcula? De 5% a 15% do valor total da cota de colaboradores, né? E em todas as áreas nós temos vagas para jovem aprendiz, tá? Então, a gente tem área desde o setor administrativo, nós temos área para manutenção, conservação e limpeza, o jovem pode trabalhar no atendimento e comércio também. Então, várias áreas, setor bancário também nós temos, né? Várias áreas.
E diante desse cenário, então, né, de que a gente ainda não voltou ao patamar pré-pandemia, né, de jovens no mercado de trabalho, o que a gente pode fazer diante desse cenário?
Então, a primeira situação é a gente precisa da ajuda do poder público, da fiscalização do Ministério do Trabalho, né, nas empresas, para que as empresas sejam cumpridoras de cotas. E a gente está tendo um apoio bacana nesse sentido, né? A segunda situação é continuar o trabalho como instituições como o SBET faz, apresentar o programa para o jovem. Né? Então, hoje, por exemplo, para atender, a economia está aquecida, existem alguns setores que estão contratando bastante e voltando, inclusive o SBET já abriu mais 10 polos para conseguir atender as demandas de contratações de jovem aprendiz de estágio. Né? Então, eu acredito que a gente está numa elevação novamente desses números, e que a gente vai conseguir chegar num patamar desejado.
Uhum. E você avalia que houve também mudança no perfil do jovem na hora de buscar o emprego?
A pandemia trouxe muitas situações assim, difíceis de a gente lidar. Né? Esse jovem agora tem um novo perfil, então a gente às vezes até vê um conflito entre as gerações, né? Mas as empresas também buscam esse jovem para trabalhar, para resolver problemas antigos com soluções mais ágeis, principalmente na área tecnológica. Né? Então, o jovem de agora ele ainda precisa se adaptar às novas dinâmicas de trabalho. Né? Então, muitas empresas ainda estão voltando do home office, passando pela questão do híbrido ou até mesmo presencial. Os jovens também têm uma defasagem escolar, porque muitos deles pararam de estudar. Então, o que a gente sempre orienta nas nossas orientações profissionais dentro da escola mesmo, vai estudar, né? Vai buscar curso de qualificação, porque o que vai diferenciar o seu currículo de um outro jovem aprendiz não é a experiência. A empresa que contrata jovem aprendiz, ela não busca um profissional com experiência. Né? Então, o que vai diferenciar o seu currículo é a qualificação. Então, hoje em dia, nós temos diversas plataformas de cursos gratuitos. A gente sempre aconselha o jovem, Sebrae, Fundação Getúlio Vargas, Fundação Bradesco, os próprios liceus de ofícios que a gente tem, pelo menos Curitiba, né, e nas outras cidades do estado também. Então, que esse jovem busque qualificação. O jovem de hoje é um jovem, ele é muito conectado, mas ao mesmo tempo desconectado das questões básicas da vida. Né? Mas são bons meninos e meninas, a gente tem muitos aqui, assim, muitos exemplos bacanas de jovem que entra aqui no programa de aprendizagem, já sai daqui com a cabeça mudada para fazer uma faculdade, ele já é efetivado na empresa dele. A gente tem casos de jovem que até gerente hoje já é. Eles voltam para contar para a gente fica muito contente.
Legal. Bom, Juliana, mais alguma informação, uma última orientação para o nosso ouvinte sobre esse assunto?
Então, que os jovens que têm interesse em participar do programa de aprendizagem, né, podem se cadastrar no nosso site, no sbet.org.br, e lá a gente tem todas as vagas que são destinadas a eles, né? E que a gente está disposto aí a acolher esses jovens e iniciar a etapa deles no mercado de trabalho.
Tá certo, Juliana. Muito obrigada pela entrevista aqui na CBN. Uma ótima tarde.
Obrigada, agradeço a oportunidade. Boa tarde para vocês.
Nós conversamos com Juliana Nunes, analista de recursos humanos do Instituto Brasileiro para Educação, Trabalho e Desenvolvimento. Falamos sobre a participação dos jovens no mercado de trabalho.